Olá, malta! Então, bem-vindos ao primeiro episódio, eu diria mais um primeiro relato do Mais 8, o meu podcast. Primeiro que tudo, porquê Mais 8? Ora, eu neste momento estou na Coreia, para quem não sabe, certeza que muita gente não sabe, eu estou na Coreia a fazer um programa de mobilidade internacional. É tipo Erasmus, mas fora da Europa, não é? E vou ficar cá a estudar este semestre. São neste momento para aí, quando eu estou a gravar isto, são para aí 6 da manhã. Estou acordada há imensas horas por causa do jet lag, estou aqui mesmo sleep deprived, e por isso o mais 8, porque pronto, nós aqui estamos 8 horas à frente de Portugal por enquanto. E pronto, eu já cheguei para aí há 10 dias e mesmo assim continuo sem conseguir dormir, portanto, ótimo para mim. Se eu me enganar toda e trocar imensas palavras, já sabem porquê, não é? Porque eu não durmo há imenso tempo. E porque um relato? Porque é que eu estava a dizer que isto é mais um relato que propriamente um episódio de um podcast? Porque eu quero usar um bocado isto como um diário em áudio, tipo um mega áudio do WhatsApp unilateral para toda a gente que me pergunta como é que está a ser a experiência. Podem simplesmente vir aqui ouvir, e para eu também me ir lembrando, ir um bocado relatando tudo. E acho que vai ser giro, tipo, estar a chegar ao fim e ir vendo como é que que é que eu estava a achar no início e o que é que mudou, quais é que eram as minhas expectativas. E também, pronto, para daqui a algum tempo eu poder recordar isto e voltar a ouvir e achar piada à Baby Maria a tentar se adaptar ao outro continente durante uns meses sozinha. Porquê a Coreia? Tu estás aqui, mas a gente está a perguntar porquê é que foste para a Coreia? Ora, nem eu sei, para ser sincera, não tenho uma resposta assim muito boa. Podia ser tipo, aí eu sou obcecada com a cultura coreana há imensos anos, já sei falar imenso coreano. Não. Por acaso, eu já conheci várias pessoas da Coreia, porque para quem também não sabe, a minha mãe tem um hostel, portanto, eu sempre tive muito contacto com pessoas de todo o mundo, incluindo muitas pessoas da Coreia que trabalharam lá e tudo, portanto, já conhecia um bocado da cultura, obviamente, e achava piada, mas na realidade eu vim para aqui porque eu sempre quis fazer uma experiência fora da Europa, foi o que eu sempre quis. Eu comecei a imaginar ficar na Europa com o Covid, mas depois pensei, ok, não, eu só vou fazer Erasmus uma vez na vida. E se é para cumprir o que eu quero, o que eu já queria há imensos anos, tem que ser agora, não é? Portanto, é agora fora da Europa ou nunca. E também não há melhor altura, na minha opinião, para ir viver para um país assim, para um sítio que nunca pensámos do que agora, não é? Do que nesta altura da nossa vida. Eu gosto imenso da Ásia, eu já tinha vindo cá a vários países, já tinha vindo cá algumas vezes, portanto, já tinha assim mais ou menos noção no que me ia meter, mais ou menos, porque. Não é? Isto é sempre uma surpresa gigante, mas pronto. Já conheci um bocado e todos os países que eu fui, por acaso, quase todos, eu consegui imaginar a viver lá, por isso é que também tive esta coragem. E pronto, eu também quis atirar-me um bocado de cabeça para um sítio que eu não tivesse com expectativas nenhumas, nem que tivesse muito apegado ao sítio, porque eu sou aquela pessoa que cria imensas expectativas, depois fica mesmo triste quando não consegue alguma coisa. Portanto, eu pensei, não, eu vou pôr tipo. Ou por um sítio qualquer, não é um sítio qualquer, obviamente, porque eu fiz pesquisa antes, não se preocupem, mas, e falei com pessoas, mas pá, vou por um sítio que ainda não estou muito apaixonada e apegada o suficiente para se não entrar, pronto, para não ficar triste ou para ficar com imensas expectativas depois de entrar e não ser o que eu pensava, pronto. Então quis um bocado mudar o cenário e atirei-me de cabeça a isto. Eu, na realidade, fiz esta decisão no dia em que as inscrições acabavam. Nós tivemos tipo uma semana para nos inscrevermos, tivemos para aí 2 ou 3 meses para pensar nisto e eu decidi no dia em que as inscrições acabavam. Portanto, pronto, isto explica um bocado a minha personalidade, porque eu faço tudo à última da hora. Para quem me conhece já sabe, eu consegui vim viver para a Ásia à última da hora. Isso diz muito sobre mim, mesmo muito. Agora falando um bocado mesmo da minha experiência, pronto, do que eu já tive, tanto cá, que de certeza que as pessoas querem ouvir isso, não é? Eu cheguei cá no dia 13 de agosto, se não me engano. 13 de agosto, sim, porque pronto, jet lag, não é? Eu cheguei cá dia 13 de agosto e para quem não sabe, quem vem para a Coreia, a não ser que tenha uma condição qualquer especial, não sei, tem que fazer aquela quarentena de 14 dias, que é super chato, mas pronto. Eu na realidade tinha estado de quarentena para aí quase 20 dias em Portugal, porque, pronto, várias pessoas que eu conhecia muito perto de mim apanharam Covid, por isso eu tive que estar de quarentena. E só saí da quarentena em Portugal, não apanhei Covid, não se preocupem, só saí da quarentena em Portugal, tipo, 5 dias, ou, pai, 4 ou 5 dias antes de apanhar o avião. Portanto, eu passei de uma quarentena para outra, que não é muito agradável, não recomendo, mas pronto, é a vida e é o que temos que nos sujeitar nestes períodos de Covid, não é? E também não há nada que podemos fazer sobre isso, por isso, deal with it. Eu estou aqui, pai, há... Estou aqui desde dia 13, eu estou a gravar isto dia 25. Na realidade, para mim é tipo dia 24 porque eu ainda não dormi, mas pronto. E como é que está a ser a minha experiência de quarentena? Na realidade, a minha experiência de quarentena já está a ser melhor, mas já foi muito má. Basicamente, nós chegamos e quando chega à Coreia, as pessoas são todas tratadas como se estivessem infectadas, que é. Pronto, até serem mandadas para a quarentena, somos todos tratados como se estivéssemos infectados e chegamos ao aeroporto e eles estão todos equipados, tipo, parece que nos vão fazer testes ao Covid, estão todos, parece-nos num hospital, estão com aqueles fatos a cobri-los todos e luvas e imensa coisa, é um bocado assustador. E metem-nos autocolantes no braço, é muito estranho. E depois nós tínhamos a opção de fazer quarentena por nós próprios, ou a faculdade arranjava-nos alguma coisa. Ou íamos para a quarentena do governo e nós decidimos que seria melhor ser a faculdade a arranjar-nos uma quarentena e nós éramos suposto ir para uma cidade mais perto da minha. Ah, porque eu ainda não disse onde é que vou ficar. Desculpem, é que, como eu já disse, eu estou muito sleep deprived. Eu vou ficar em Incheon, que é uma cidade. Faz parte da área metropolitana de Seul, a capital, e é para aí a 1 hora de transportes de Seul, não é muito longe. É a cidade onde é o aeroporto e tudo mais. Portanto, vai dar para ir imensas vezes a Seul durante o fim de semana. Mas pronto, eu vou ficar na faculdade e vou ficar mesmo a viver no campus, nos dormitórios, que vai ser toda uma experiência que estou ansiosa por relatar. Mas pronto, nós éramos supostos de fazer quarentena numa cidade mais perto da nossa, porque a minha cidade onde eu vou ficar é a cidade onde é o aeroporto, portanto só fazia muito mais sentido ficar numa cidade, ou na minha cidade, ou numa cidade perto. E tinham-nos enviado fotos de quartos onde nós íamos ficar. Mas depois chegámos aqui e mandaram-nos para uma cidade completamente diferente. Nós estamos tipo mesmo no centro da Coreia. Fizemos para aí 3 horas de autocarro para chegar aqui. E, opá, eu cheguei aqui e foi um bocado traumatizante. Estava à espera de um estudo. Tipo, o que nos tinham mandado era tipo um T1, uma espécie de um T1. Eu cheguei aqui e o meu quarto é um quarto de. Pá, isto tem na boa para aí uns 5, no máximo, 5 metros quadrados, no máximo. 5, 6 metros quadrados, onde tem uma casa de banho, uma cama e uma cozinha e uma secretária e um armário. Portanto, pensem como é que eles conseguiram caber isto tudo em 5 ou 6 metros quadrados. Exato. É muito crítico. Por exemplo, o chuveiro, aqui é muito típico, mas nós não temos isso só show na Europa, mas aqui é um bocado típico. O chuveiro, a casa de banho não tem tipo um chuveiro separado, tem simplesmente tipo. Um chuveiro mesmo que sai do lavatório e toma-se banho na casa de banho normal, tipo, onde é a sanita e o lavatório, não há uma separação, nem há uma cortina, não há nada. E o chão da casa de banho é tipo assim, meio, a casa de banho é meio para baixo, que é para a água ficar retida lá e não vir para o resto do quarto, não é? Obviamente. E tem tipo aquelas grelhazinhas, não sei onde vai a água, normalmente num chuveiro normal. Pronto, tem isso no meio da casa de banho e toma-se banho no meio da casa de banho. Que é muito estranho, mas por acaso não é assim tão mau quanto eu estava à espera, porque lava a casa de banho. Tipo, quando se está a tomar banho, a casa de banho fica toda limpa, o que até não é muito mau. A cozinha é uma coisa mínima, tem tipo dois armáriozinhos, um lava-loiça e um bico de fogão. Temos tipo um mini frigorífico, uma secretariazinha e tipo um mini armário. E uma cama. A cama é essa, que é provavelmente tipo a pior cama onde eu já dormi na minha vida. Portanto, imaginem. Ter que estar 15 dias num quarto onde o único sítio para estar é a cama, sendo que a cama é horrível. Pronto. Problema, quando eu cheguei aqui, primeiro, isto é um primeiro andar e a minha mala tinha mais de 30 quilos, a minha mala enorme, e eu tive que trazer isto tipo pelas escadas acima, foi horrível. Não perguntei como é que eu consegui, uma rapariga ajudou-me, foi terrível, mas pronto, consegui. Cheguei ao meu quarto, pá, e tinha isto mesmo. Tinha, só de me lembrar, os lençóis na cama, tipo da pessoa que teve cá antes. Pá, foi mesmo traumatizante. Tinha os lençóis da pessoa, tipo, os cabelos da pessoa e a sujidade da pessoa, imenso pó e até, sei lá, sujo, não sei explicar, imenso sujo. Tipo aquele sujo que fica nos pés quando se anda descalço e depois se vai para a cama e a cama fica tipo com esse sujo quando não se lava os pés, sabem? Pá, a cama estava toda assim, completamente nojento. Fiquei traumatizada e depois tudo estava cheio de pó, do género, passava-se o dedo e fazia tipo uma linha, estão a ver? Tipo a quantidade, que eu tinha uma camada gigante de pó em tudo, mas pó castanho, tipo um pó mesmo castanho, mesmo daquela poeira de poluição. Pá, muito a mal. Tinha cabelos da pessoa que teve cá antes por todo o lado. Mas por todo o lado, eu não estou a gozar. Eu tenho a certeza que a pessoa que teve cá antes se penteava para o lava-loiça. Porque a cozinha tinha uma quantidade abismal de cabelo. Tipo, terrível. Pá, e muito a mal. Cabelo por todo o lado, a casa de banho com cabelos, a secretária com cabelos, com. Sabem aquelas embalagenzinhas de shampoo, tipo travel size, onde se mete o nosso shampoo lá dentro para se levar na mala no avião? Tipo, tinha embalagens dessas abertas, tipo, na secretária. Ou seja, claramente, se isto foi limpo, não foi nada bem limpo. Eu acho que isto não foi limpo, eles dizem que sim, eu digo que não. Pronto, isso foi uma discussão que eu já tive com eles. Ah, discussões essas que também são muito engraçadas, porque eles falam um total de zero em inglês. Eu tenho uma app que eu falo inglês para a app e a app fala em coreano para eles e vice-versa. Pronto. Portanto, as discussões são ótimas. Pronto, eu cheguei aqui, eu fiquei traumatizada e depois eu não encontrava a passo da internet. Eu entro no quarto e eu, antes de conseguir pedir a passe da internet à senhora fecha a porta, põe um código e tranca-me. Tipo, ela trancou-me dentro do quarto. Pá, e eu, para quem me conhece, eu sou a pessoa mais claustrofóbica de sempre. Eu não consigo dormir sequer dentro de um saco de cama. Nem consigo dormir, por exemplo, com os lençóis enfiados na cama. Pá, eu tenho imensa claustrofobia mesmo. É crítico. Pá, eu comecei a entrar em pânico. Imaginem estarem fechados num quarto de 5 metros quadrados com uma casa de banho, não é? Portanto, o quarto em si tem, pá, 2 metros quadrados ou 3, trancados. Pá, eu comecei a entrar em pânico. Comecei a bater na porta para ver se a senhora me ouvia, porque eu sabia que ela ainda estava aqui, tipo, no nosso prédio, porque isto é um prédio assim pequenino. E lá veio ela aqui, destrancou-me e deu-me a passe da internet. E eu reclamei que estava super sujo e ela disse que me ia trazer coisas para eu limpar. O que é que eu fiz? Eu tinha trazido de Portugal, eu trouxe tipo lençóis. Eu tirei aquele lençol que estava aqui usado da pessoa, abri a porta e pus o lençol lá fora no corredor para ver se eles viam e tiravam aquilo, porque ele estava nojento. Tirei aquilo e fui logo lavar as mãos, pá, que nojo. E pus aqui os meus lençóis e durante para aí 24 horas, primeiro não consegui dormir porque eu estava cheia de jet lag. Segundo, estava mesmo desconfortável, obviamente, tipo, estar a 10 mil quilómetros da minha família, num quarto horrível, tipo, umas condições mesmo más, era algo que me estava a deixar mesmo irritada e frustrada, portanto, não conseguia dormir de todo. E eu passei essas 24 horas acordada na cama, porque era literalmente o único sítio em que eu conseguia estar, porque era o único sítio que eu sabia que não estava sujo porque tinha os meus lençóis que eu trouxe limpos de casa. E não tirei nada das malas, tipo, não toquei em nada, até que me viessem dar produtos de limpeza. Só me vieram dar produtos de limpeza no dia a seguir, tipo, ao final da tarde, depois de eu pedir imenso, eu tive que mandar imensas mensagens, tive que pedir imenso, e apareceu-me aqui um rapaz que não falava mesmo nada, 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 nada de inglês, absolutamente nada, com um desinfetante daqueles multi-superfícies e com um pacote de toalhitas, tipo, Dodotes. Pá, como é que era suposto eu limpar? Um quarto, uma casa de banho, um chão, tudo com dodotes e um desinfetante tipo daqueles para a casa de banho. Pá, fiquei a olhar para ele, tipo, na boa, mas aceitei, obviamente, era muito melhor do que nada, não é? E ele dá-me também o talão. E eu fico a olhar para ele e ele começa a dizer money. E eu, não, money nem pensar. Tipo, não vou pagar por uma coisa que vocês, obviamente, tipo, não limparam. Portanto, aí foi a minha primeira. Isso foi para aí a minha. Não foi a minha primeira, foi para aí a minha segunda discussão. Em tradutor inglês-coreano. Depois, o rapaz lá disse ok, que ia resolver com a chefe dele e que eu não precisava de pagar. Eu estava na minha cama e, pá, às 11 e tal da noite, era quase meia-noite, aparece-me aqui um senhor, bate-me à porta, pá, é que eles não têm noção nenhuma, eles têm zero noção das horas, eles aparecem, tipo, eles estão sempre aqui a bater-nos à porta. Bate-me um senhor à porta a dizer que me vai limpar o quarto. E vem cheio de sacos, e vem com uma senhora, e cheio de sacos de coisas de limpeza, não sei o quê. E eu ainda não tinha tirado nada das malas, obviamente, porque estava super enojada disto. Então foi mesmo fácil, só saí do quarto. Eu vim com duas amigas da minha faculdade e uma delas está aqui no meu andar, tipo, está num quarto no meu andar. Então eu fui para o quarto dela enquanto eles limpavam o meu quarto e depois veio ela para o meu enquanto eles limpavam o dela, porque o problema é comum, tipo, todos os quartos quase estavam sujos, os que não estavam sujos tinham sanitas que não funcionavam, tipo, autoclismos que não funcionavam, sanitas entupidas, máquinas de lavar ou frigoríficos que não funcionavam, ar-condicionado que não funcionava, tipo, estava tudo terrível, isto é muito é mau. E então lá me lavaram o quarto, lavaram o chão e a casa de banho e a cozinha, que era assim o que eu mais precisava que eles limpassem, porque era a única coisa que eu não conseguia limpar com aquele desinfetante e com os dodotes. E depois eu passei com o desinfetante e os dodotes em cima de tudo, tipo, just to make sure, e ainda havia coisas que não estavam bem limpas, mas pronto. E lá desfiz mais ou menos as minhas malas, só tirei tipo mesmo o que eu ia usar. Sobre a comida, se calhar vocês estão também a questionar-se, tipo, como é que eu como aqui fechada, não é? Isto tinha a opção de pedir comida incluída, mas já me tinham, pessoas já tinham feito esta quarentena, disseram-me que a comida era terrível, que passaram imensa fome, não sei o quê. E a comida era tipo quase 20 € por dia, que eu achei estupidamente caro para uma comida que é tipo comida de cantina, estão a ver? O pequeno almoço era cereais ou tipo um pão com leite, uma coisa assim. E davam tipo almoço e jantar e davam ramen, tipo noodles. Portanto, obviamente que isso, 20 € por dia, não fazia sentido absolutamente nenhum. Portanto, o que eu fiz foi escolher a opção sem comida. E dos 30 kg que eu podia trazer, enchi para aí 7 ou 8 kg da minha mala com comida. Se foi uma decisão racional, não sei. Pelo menos não estou a passar fome, porque pronto, está toda a gente a queixar-se imenso da comida e eu estou a comer a minha própria comida, portanto não posso queixar, obviamente. Mas trouxe pouquíssima roupa, trouxe. Tenho muito pouca roupa, tenho tipo os outfits contados para conseguir variar para aí. Pá, consigo variar, não estou sempre com a mesma roupa, não se preocupem, não vou estar sempre com a mesma roupa. Mas pronto, entretanto também, se calhar os meus pais vêm me visitar e podem trazer mais coisas e também posso comprar coisas cá, obviamente. Mas pronto, o que é que eu trouxe de comida? Isto, supostamente não se podia trazer produtos de origem animal nem nada. No aeroporto não me viram isso, portanto eu podia ter trazido. Mas para quem não sabe, eu não como carne. Ah, e isso também era um dos meus medos, era de pedir a comida de cá, a comida toda tinha carne, por isso eu preferi pedir sem comida, porque pronto. Como eu não como carne, eu só trouxe coisas tipo com legumes. Trouxe arroz e massa, obviamente, e depois trouxe tipo uns legumes conservados e pesto e coisas assim. Pronto, estou-me a alimentar, não se preocupem, não estou a passar fome. E também eu pensei, ok, posso simplesmente mandar vir tipo Uber Eats. O problema é que aqui as aplicações estão todas em coreano, e é preciso ter tipo um número de telefone coreano e eu ainda não ativei o meu. Eu comprei tipo, supostamente nós precisávamos de comprar um número para vir para aqui para a quarentena. Eu comprei, ainda não foi preciso usar, por isso não ativei. Só vou ativar quando sair daqui para me durar mais tempo, porque só tenho tipo 15 dias de cartão. Portanto, pronto, mas se eu tiver a passar fome, não se preocupem, eu ativo o cartão e peço comida. E é isso, eu vou, entretanto, estou quase no último dia, estou quase a chegar ao fim, hoje é quarta-feira e eu saio no sábado. Sexta-feira vou fazer o teste. Ah, porque nós, entretanto, tivemos que fazer um teste no dia em que chegámos, no dia a seguir a chegarmos, e vamos fazer tipo um teste no dia antes de sairmos, ou seja, sexta-feira. Já tive a oportunidade de conhecer alguns colegas que vão para a minha faculdade. Que é sempre fixe, quando fomos fazer o teste. Conhecemos num ambiente muito bom, não é? Todos com zaragatuas no nariz, mas e na garganta. Mas pronto, já me tranquilizou um bocado saber que há pessoas fixe a ir para a minha faculdade e a terem aulas comigo, portanto, é sempre bom. Vou fazer o próximo teste sexta-feira e depois, acho que é sábado de manhã, podemos sair daqui. E é isso. Eu não sei muito bem como acabar isto. Gostava também de dizer que eu não sei quanto tempo é que isto tem, porque eu estou aqui a falar um bocado sozinha. Ok, está para aí em 20 minutos. Pá, estar aqui num quarto a falar sozinha, por acaso, é um bocado. Por um lado é um bocado estranho, por outro lado parece só a mandar tipo um áudio WhatsApp a alguém a explicar a minha experiência, porque eu já tive que explicar isto a muita gente, porque há muita gente a perguntar-me como é que está a correr. Portanto, eu estou um bocado a repetir o que eu já disse a algumas pessoas, e já está um bocado automático. Objetivos disto, eu queria fazer os episódios para aí, tipo, pá, não mais do que 25 minutos, porque senão também é um bocado chato. Não sei quantas vezes por semana é que eu vou postar, porque a faculdade cá é super, super, super trabalhosa. Eles têm. Nós temos tipo trabalhos para entregar todas as semanas, ou testes, ou coisas quase todas as semanas. Eu começo as aulas na próxima segunda-feira, dia 30 de agosto, para quem estiver também curioso. Ah, e acabo também. Não, esqueci-me de dizer isto. Eu volto para Portugal ainda antes do Natal, que é fixe. Portanto, tipo, eu estou despachada mesmo rápido. E como não se pode viajar na Ásia porque está tudo fechado, eu vou viajar na Europa enquanto. Eu estou de férias ainda, porque a minha faculdade só começa em fevereiro e os meus amigos ainda vão estar de Erasmus, portanto vou ter com eles em janeiro. Eu queria também, não sei quantos episódios por semana é que eu vou fazer disto, pronto, como estava a dizer, não sei quanto tempo é que eu vou ter. Por semana não, por mês, I guess. Não sei quanto tempo é que eu vou ter, mas pá, queria tentar fazer tipo um por semana, se não der tipo um de duas em duas. E pronto, acho que é isso. Deem-me feedback, digam o que é que acharam, o que é que eu tenho que melhorar. Por favor, ninguém conta as vezes que eu disse tipo, porque provavelmente foram imensas e eu prefiro não saber quantas vezes é que eu disse essa palavra. E pronto, obrigada por ouvirem e espero que continuem a ouvir os próximos episódios.